lid, and unplugs a device no bigger than her thumb from the computer. My life's work, she says, but it isn't always work. You see, we store information like an Escher painting. It shouldn't all fit in there, but it does. And every day we manage to fit more and more into smaller and smaller spaces, until one day, she says, we'll be able to fit all the information the world has. Everything that everyone knows and believes and dreams. It will all be there, stored and filed.
Sejam muito bem-vindos ao Rádio Difusão. Eu sou o Fábio Vieira Fernandes. Comigo, Filipe Marques.
Olá.
E esta semana, Filipe, temos de ser nós, porque mais ninguém está a fazê-lo, tem de haver um podcast a falar do novo álbum da Beyoncé.
Não sei se já ouviram falar, uma jovem promessa da pop americana. Por falar nisso, Fábio, tu por acaso és uma super estrela da pop?
Eu, por acaso, foi bem usada a expressão por acaso. Não, por acaso não sou.
É que a Beyoncé é... E é isto.
Como é que eu não percebi onde é que isto ia parar? Ok. Como é que as pessoas não vão ficar até ao final depois disto?
Não percebo.
Bom, a primeira coisa que eu queria perceber, falarmos de... deste Cowboy Carter, que saiu na passada sexta-feira, mas de uma forma mais geral a falar da Beyoncé, porque nós nunca falámos assim tanto nestes anos todos de Rádio Difusão. Talvez na altura do Lemonade um bocadinho, e depois lembro-me que eu insisti muito na altura do Homecoming, quando saiu o concerto de Coachella, que depois foi lançado na Netflix um ano depois, etc. Mas nunca fomos muito a fundo, e hoje vai ser a primeira vez, mas a minha questão era que eu queria chegar... Filipe, a tua relação com a Beyoncé, ou seja, nunca... Tu não és uma das pessoas que já trouxe a Beyoncé ao Rádio Fusão, na altura em que ouvíamos música aqui.
Não, de todo, de todo. A minha relação é absolutamente superficial. Eu se calhar há aqui algum paralelismo com o histórico do Rádio de Fusão, no sentido em que a minha relação com ela é mais... social, económica, mais na perspectiva da indústria, da inovação, do papel dela enquanto artista, mais do que propriamente com a música dela, que, confesso, não é algo que me diga muitíssimo.
E se calhar...
Por isso...
Não, nós também obviamente vamos focar-nos na música deste novo disco, mas o que nos traz até ela enquanto fenómeno que origina esta conversa e as de mil outros podcasts, tem mais a ver com isso que tu dizias do que se calhar com a música em si, porque a música também, ok, é a Beyoncé, mas é só a Beyoncé. Agora, ela faz, é tipo a neve, não é? Neste tipo de artistas que não há muitos, tirando ela e se calhar a Taylor Swift, não tens nenhum, não há artistas neste, epá, é que é acima da estratosfera.
Sim,
deste estrelato,
é,
não é?
É, completamente. É porque ela já ultrapassa um bocadinho, mesmo pensar em imagina, ler críticas, não que alguém faça isto no seu perfeito juízo, mas ler críticas a álbuns de Beyoncé é uma coisa, já é completamente é como um mundo paralelo da crítica, já é camada sobre camada sobre camada de assuntos, coisas pessoais, coisas de lá está, de indústria, o papel dela enquanto mulher negra, a questão feminista, a questão de raça, a questão da expansão para, e isso é muito específico, ou pelo menos uma abordagem muito, muito específica deste disco, a questão da expansão para novos géneros, a novos entradas,
desta,
novos
géneros. Que vai a meio.
Certo,
agora.
exatamente.
Sim, ela própria mesmo... se predispôs a isso, com este empreendimento em particular.
Sim, isto parece quase... Lá está, não, eu não acho, não se justifica. Já referiste assim de relance a Taylor Swift.
Sim.
Mas é um bocadinho como as Taylor's Version da Taylor Swift, no sentido em que é é mais um mecanismo, não é exclusivamente económico, também é artístico, mas é numa perspectiva que vai muito mais além da música. É arte quase como nós pensamos nos grandes movimentos artísticos tem muito a ver com o significado da própria ação, quase independentemente do que lá está dentro.
Uhum.
E eu acho que este álbum, e o anterior de certa forma também, embora este tenha a questão polémica, entre aspas, de a country é demasiado branca e portanto ela diz que quer e faz e vai, e isso é talvez o ponto central de toda a discussão. Mas é muito à base disso, mais do que a música surge um bocadinho a reboque. Eu acho que a minha relação com ela também tem um bocadinho a ver com isto, porque eu nunca fui muito da grande pop, não é? E ela é talvez um dos grandes símbolos da pop, e portanto lá está, a minha relação com ela vai mais para este campo.
Mas eu queria perceber como é que chegámos aqui, e depois, se chegados aqui, já vamos ver por caminhos é que nos vamos meter, se vamos ter fãs furiosos atrás de nós.
Muito
ou não.
Provavelmente.
Ou arriscarmos uma crítica. Eu neste momento não faço ideia do que é que tu achaste do álbum, também ainda não faço ideia do que é que eu achei, ainda não falámos sobre isso. Mas, voltando ao início, em 1981, não, estou a brincar, em 2003, já a Beyoncé era mais do que conhecida enquanto membro das Destiny's Child e já tinha começado a dar uns primeiros passos a solo em colaborações e assim, mas em 2003 saiu o seu primeiro álbum em nome próprio, da Beyoncé, Dangerously in Love, que, eu tenho de dizer, é um álbum muito fraquinho. É um álbum muito fraquinho. Tenho um excelente primeiro single, que é o Crazy in Love, com o Jay-Z. De resto,
certo.
É um álbum muito fraquinho. Claro que quem é mais ou menos da minha idade, se calhar algumas das canções, alguns dos singles deste disco estão muito marcadas, porque é a geração MTV e levámos muito com eles e obviamente os reconhecemos, os videoclipes e tudo isso, mas o disco em si, é o que eu tenho a dizer. Já em 2006 chegou o B-Day, e acho que aqui já a Beyoncé até era um nome, o nome Beyoncé já era uma super estrela ainda, que nada comparado ao que é hoje. Também estamos a falar, ela aqui tinha... Ela tinha 22 no primeiro álbum, portanto aqui devia ter para 25 anos.
Atenção, a questão da idade aqui não é o único fator, porque antes de tudo isto ela já tinha tido as Destiny's Child.
Certo, certo, mas é o que eu estou a dizer. Tipo, depois disso tudo, chega ao segundo álbum ainda só com 25 anos.
Certo, ok.
A carreira começou muito antes da maioridade, a carreira e o sucesso, neste caso. E também não é à toa que ela tem 32 Grammys, não é?
Sim.
Já são muitos anos a virar francos. O B-Day já é uma coisa mais compostinha, embora ainda seja um bocado all over the place. Sinto que já há mais consistência nas canções.
Achas que ainda é um resquício daqueles tempos da indústria musical ou discográfica, especificamente de toma lá, bota aqui três singles e vamos encher o resto com o que quer que seja.
Um bocado, mas mais do que isso é de uma fase em particular. E isto nota-se, porque entretanto ela deixou-se disto. Mas aqui, a partir deste álbum e nos seguintes, há aquela questão das reedições com mais e mais canções.
Sim, certo.
Ou seja, lança mais há um single que não estava no álbum originalmente, e depois há uma nova versão do álbum, que é Deluxe ou Platinum ou o que seja, que aumenta o alinhamento consideravelmente. Só que depois ela faz uma coisa que é isso que mais confusão me faz, e nessa altura acho que havia muitos lançamentos em que isto acontecia, que é, olha, e podemos passar já ao terceiro álbum dela, o I Am Sasha Fierce, de 2008, em que aquilo é um álbum conceptual, duas partes. A primeira parte ela própria, a segunda parte da tal o alter ego Sasha Fierce, uma mais calma, certo, outra mais aguerrida, digamos assim. A reedição já é tudo ao molho, já misturou o alinhamento todo daquilo e perdeu-se essa, pá, essa conceptualidade da coisa, esse conceito. E pronto, essa é o meu, é o meu maior pet peeve a isto, mais do que eventual é, como é que se diz? Há um nome para o que tu dizias há pouco de, pá, das canções que estão lá só para encher. Como é que? Não me lembro do...
Fillers?
Pode ser. Não sei se era esse o termo que eu estava à procura, mas sim, fillers. Dito isto, eu acho que este álbum, o I Am Sasha Fierce, é aquele em que, se perguntares ao, ao público em geral, sei lá, se perguntar aos meus pais, não conheço os teus, ou falar só dos meus, uma canção da Beyoncé, se calhar vai ser uma deste álbum. A primeira que vai ocorrer a muita gente.
Possível.
Fiz algum estudo científico sobre isto? Não fiz.
Não.
Mas é a percepção que eu tenho. Entre as Halos e as Single Ladies desta vida,
yeah,
é possível que assim seja. Em 2011, eu acho que chegámos ao fim desta primeira era da Beyoncé, destes primeiros 4 álbuns, com o 4, bem, calhou bem ser o 4º disco dela.
Coincidência.
Que é o meu favorito destes primeiros 4. Acho que é o que tem um maior conjunto de canções, que sim senhor. Sinto que não foram tão longe como as do álbum anterior, mas esta está aqui uma belíssima coleção de, pá, de um álbum pop. Sim senhor, ou seja, o contrário absoluto que eu disse do primeiro álbum dela. Depois em 2013 ela decidiu, olha, vou mudar a indústria toda. Vou dizer que vou operar aqui uma revolução, como quem não quer a coisa. E dia, eu sei isto de cor, 13 de dezembro de 2013, sem aviso prévio, saiu um álbum homónimo. Um vídeo-álbum homónimo, com videoclipes para todas as canções, sem single de avanço, sem promoção prévia, nada. E pá, é o meu álbum preferido dela, o Beyoncé.
Sabes quem é que faz anos a 13 de dezembro, não sabes?
Queres começar teorias?
Não, eu não vou falar da Taylor Swift, eu ia falar de mim. É só isto.
Acho que não é coincidência, é o que estás a dizer?
Não, claro que não, okay. Claro que não. É só, basta pensar um bocadinho, não é? Eu, 13 de dezembro. Beyoncé.
13 de dezembro. O que é que eu ia dizer mais sobre este disco? É, além do lançamento em si, é mesmo. Depois é toda a temática, todo o conteúdo. É, eu acho que é muito mais pessoal do que eram até agora, porque era mais. Até agora era mais aquela pop. Pá, aquelas canções tanto podiam ter ido parar a Beyoncé, como podiam ter ido parar a Rihanna, como a Britney ou. Pá, depende de quem estava na altura mais na berra. E este é, acho que é muito mais pessoal, muito mais sexualizado também, as letras. E pá, tem aqui coisas incríveis. Eu acho que o disco é bom do início ao fim. E depois, 3 anos mais tarde, em 2016, foi a vez do Lemonade, que se calhar foi o... Pá, é o que talvez mais gente diga que é o seu preferido, a Beyoncé. Vou arriscar a dizer, e acho que só há duas respostas certas: ou é o Beyoncé ou é o Lemonade. Não sei se me estou a adiantar já aqui à conversa sobre a trilogia atual. Tá muito ela por ela comparado com o Beyoncé. Não sei se é mais por pá, pela maneira como eu ouvi na altura e o Beyoncé ficou, mas pá, o Lemonade é muito mais diversificado. O vídeo-álbum é mais quase um filme completo. E depois, claro, todo o falatório à volta deste disco. Acho que pelo menos isso tu deves ter apanhado na altura, mesmo não ligado muito à Beyoncé, Filipe.
Sim, sim.
Que é todo claro. Pá, da relação entre ela e o Jay-Z, que vem, sim, curiosamente, desde o início da carreira dela a solo. Foi quando eles começaram, quando eles se juntaram enquanto casal, não é? E ou seja, tem sido também interessante. A carreira discográfica dela à solo acompanha a relação deles, mas depois aqui no Lemonade foi quando a internet veio abaixo com todo o discurso à volta do que é que tinha acontecido no casamento e da traição, a suposta traição, a alegada traição de Jay-Z, e que na verdade deu 3 álbuns diferentes. Foi este da Beyoncé, no ano a seguir o 444 de Jay-Z, e no ano a seguir um álbum conjunto, o Everything is Love, dos Carters.
Já nem me lembrava disso.
Lembro-me, porque sabes, há aqui um fun fact que eu já devo ter mencionado aqui antes, que é, eu estava no concerto em que eles anunciaram isso ao, em Londres.
Fantástico.
A digressão conjunta deles. Mas pronto, foi, acho que isso foi também um marco, de certa forma, a maneira como eles conseguiram fazer uma espécie de transformar em arte, em 3 álbuns diferentes, uma espécie de terapia de casal.
Arte e negócio.
Arte e negócio, claro. Mas pronto, são 3 álbuns de música. São 3 bons álbuns. Yeah. Everything is Love, certo? Estava só aqui a confirmar, não estava com certeza o que estava a dizer. E depois, este álbum estava eu também a dizer que é mais diversificado. Pá, tens aqui uma canção claramente country, a Daddy Lessons. Tens uma a canção mais rock de sempre da Beyoncé, e isto também vai ser relevante se calhar para o discurso daqui a pouco, quando formos agora da trilogia dos acts, que é Don't Hurt Yourself com o Jack White.
Com o Jack White.
Pá, depois também tem, por exemplo, a Forward. É praticamente só o James Blake a cantar, quase no ovo da Beyoncé. Ou seja, vai assim a muitos. Pois todo o lado conceptual é basicamente. E o filme acompanha isso também. É as primeiras canções, é a raiva toda no pós-traição, e depois chegamos ao fim, já é a reconciliação e o novamente felizes para sempre. Depois disto foi então a Coachella, o disco ao vivo Homecoming, que também é. Eu já disse aqui no passado o quão incrível foi assistir àquilo, ao filme, e depois também, pronto, à parte. Ali estou só aqui a acompanhar na minha própria biblioteca a cronologia dos discos. Ainda o Rei Leão, que lança também um álbum, não da banda sonora do filme, mas daqueles álbuns curados, baseados no filme, ou seja, um álbum de originais, no fundo, não só dela, mas de muitos artistas. Muita música africana também, falámos de música africana aqui na semana passada.
E falámos disso na altura.
Nós falámos aqui, sim, eu cheguei a trazer algumas canções deste. Alguns temas deste disco aqui ao Rádio Difusão. Há coisas que não me dizem nada neste disco, outros temas em particular que eu gosto muito. E por fim chegámos ao que aqui nos traz, que é a trilogia que começou em 2022, há dois anos, com o Renaissance, que não era para ser o primeiro da trilogia, por isso. O primeiro era para ser este que saiu agora, há menos de uma semana, chamado Cowboy Carter. Ela, pelo visto, estava a fazê-la já há 5 anos, e só que depois meteu-se a pandemia. Ela disse: não, vamos pôr as pessoas a dançar primeiro e vamos deixar a country para depois. Filipe, Renaissance, tu ouviste, acompanhaste a febre que foi, porque andava toda a gente louca com este álbum.
Não,
já agora, desculpa, não referi. O Renaissance é um álbum com uma fundação house, digamos assim.
Pronto, eu ia referir essa fundação mais house e disco, certo?
Sim, sim.
Que são géneros que me dizem muito pouco, porque eu não sei, já li, inclusivamente, relativamente bastante sobre o assunto, até estou mais ou menos familiarizado com a fundação, entre aspas, do género, que, como aparentemente quase todos os géneros da música pop, está muito ligado à música negra também, o house especificamente, e o disco, obviamente, mas são géneros que são assumidamente festivos,
uhum.
E eu não sou da festa, eu sou do choro e da depressão em termos musicais, e portanto são géneros que me dizem muito pouco. E portanto,
uma letra
a Beyoncé, que não é uma artista que eu adoro por aí além, a fazer um álbum de música que não é um género que eu adoro por aí além, não me puxou para esse álbum. Portanto, não, nem sequer ouvi o álbum. Cruzei-me com coisas, de certeza, mas não o ouvi.
Ok. Não estava à espera disso, que não, nem tivesse ido lá todo. Mas tu começaste por dizer que não é não é a tua praia na música, não é? A música de dança. Mas é muito esse o intuito dela com estes.
Eu sei, com estes, sim, três discos. Exatamente.
Quer dizer, não sei se é o intuito dela, mas é também muito que ela consegue,
o que ela vende,
que é trazer muita gente para dar a conhecer, pá, lá está, com o Renaissance, música de dança, agora o Cowboy Carter, a country, e não só a country. Ela anunciou o disco, quer dizer, ela já tinha anunciado o disco em fevereiro durante o Super Bowl, mas agora, uma semana antes do lançamento, quando fez a apresentação mais elaborado sobre o que vinha aí, ela disse mesmo: "This ain't a country album, this is a Beyoncé album." E é verdade que há ali muita coisa, e é muito mais também vai a mais sítios do que o Renaissance, espraia-se um bocado mais. Mas estes dois, e o terceiro, que agora toda a gente adivinha que vai ser rock, o que faz muito sentido por muitas razões, mas sobretudo pelo facto de que são três géneros que ela, se assim for, três géneros que ela tenta reapropriar, porque são três géneros que nasceram enquanto música negra nos Estados Unidos e que foram branquificados completamente com o passar do tempo. E é ela a reclamá-los de volta, pelo menos a mostrar, a dar a conhecer de onde é que isto veio e a abrir. E no caso, se calhar no caso da Alden,
está
a country
isso,
e abrir
tudo
portas.
Tudo isso é um bocadinho meta. E em relação à country, há uma coisa óbvia que foi a Texas Hold'em, que foi o primeiro single, se não estou em erro, entrou para o whatever, para os tops da Billboard do country hot whatever.
Sim.
E naturalmente não são os fãs tradicionais de country, ou pelo menos não será a maioria, que de repente viu, esta artista reconhecida veio e fez um álbum, uma música country, e portanto nós apreciamos, palminhas para ela. O que aconteceu foi, ela arrastou uma multidão de pessoas para ouvir música country, e isso é um facto, de facto. Mas parece-me tudo um bocadinho meta, não é? Ela, mesmo o que tu disseste sobre ela reclamar essas origens, etc. É fazer isso, mas lá está. É um álbum da Beyoncé, não é?
Certo, certo.
Não é a Beyoncé a fazer country, é a Beyoncé a ser a Beyoncé e a fazer o que quer e o que lhe dá na real gana.
Mas isso não é mais interessante do que o que seria?
Muito mais
tipo
interessante,
cosplay?
Aliás, quer dizer, era pôr uma máscara, não é? Não fazia sentido nenhum. Embora eu acho que as passos. Bem, para já é preciso dizer, como tu já disseste, que isto não é um álbum. Mesmo que quiséssemos assumir que, ok, ela decidiu fazer um álbum country e que não era álbum country porque era a Beyoncé, o álbum não é todo isso, nem de perto nem de longe. Como tu disseste, ela espraia-se bastante mais do que isso.
Sim, às vezes ali há uns 100 canções um bocado abruptos. Que no Renaissance não notava isso.
Mas lá está, mesmo assim, mesmo sendo um álbum da Beyoncé e não sendo só country, às vezes parece um bocadinho, vamos lá pôr aqui o fatinho, e vamos fazer disto algo que não parece completamente genuíno, vá. Mas acho que é um bocado isso, é o... E pronto, eu não sei se querias falar da origem, entre aspas, deste álbum, como... pronto, mas eu posso falar disso já, se quiseres, posso?
Pode.
Que é, supostamente, este álbum nasce de ela não se ter sentido bem-vinda ao género. Ao género da country, quando participou numa atuação, creio eu, nos CMAs em 2016.
Talvez dizia CMA ou ICM.
Acho que era CMAs. E lá está
com
sentido,
a
sentir. Com a
Debbie canção do Lemonade que eu falava há pouco.
Que, pronto, eu posso dizer já, eu ia guardar esta minha opinião burra para mais tarde, é definitivamente a canção mais country que a Beyoncé lançou, e não está neste álbum, portanto...
Ok.
É discutível, porque há coisas aqui muito...
Pá, o Texas Hold'em, eu acho que foi um single incrível para este álbum, porque é mesmo...
É.
É logo as primeiras notas, estava tudo.
Sim, sim, mas lá está, é um bocadinho... É daquelas que me faz sentir assim um bocadinho de... Ok, isto... Pronto, é a Beyoncé... Pôs aqui um fatinho de cowboy e foi para a festa. Embora a música é gira, não é o meu género de country, tu sabes que eu sou.
Pois, eu também
daquela
queria ir
country
aí.
mais de, sei lá, do cão que foi atropelado por um velho que estava a morrer de cancro, estás a ver? E, portanto, daquela country, lá está, dos desgraçados, que dá a regra geral boa canção para chorar. Mas pronto, agora fora de brincadeiras,
mas eu acho que se ela fosse por aí é que era mesmo compositor. A questão do cosplay em country. Enquanto
não, era estranhíssimo.
Continua a ser o discurso Beyoncé que tens ouvido nos últimos álbuns,
certo?
Mas nestes géneros de country, gospel, sei lá, por onde ela não mais.
Mas atenção, são duas coisas diferentes, mas não quer dizer que. Que a mim soa-me estranha à mesma. Enquanto eu acho que ela, lá está, mais uma vez, ela faz o que quiser, o que lhe der na real gana, e eu digo isto não no sentido de cada um faz o que quer e
não é mesmo. Ela chegou, nem é só uma questão de estatuto, embora também, é mesmo de, lá está, por tudo que ela já fez, que eu há pouco tentei resumir da forma que consegui, ela chegou a um ponto em que consegue ir realmente a qualquer género e soar. Beyoncé não soar forçado. Quer dizer, não sei se é qualquer género, mas pelo menos para o que ela tem ido.
Fado, vamos.
Pá,
sim,
ela...
não, ela aquilo não me soa mal, nem nada que se pareça.
Até porque mas... é mais do que o Alves, acho que tem, a mesma ver com os raízes dela, não é? A facto do Texas e.
Certo. Certo.
My Mama Alabama, My Father Louisiana, ou vice-versa, já não sei, acho que era isso. As raízes estão lá. Não há aqui nenhuma apropriação, lá está, eu acho que é mesmo uma questão da reapropriação, ela própria se calhar ir conhecer um bocado mais,
certo,
de um género que não praticava.
Eu acho que esse exercício, e atenção, estamos aqui a olhar para as coisas de uma perspectiva exclusivamente artística ou cultural.
Sim.
Mas podemos ver isto como vamos lá expandir horizontes, mercado. Em termos de audiência, em termos de mercado, em termos de tudo, não é? Ela uma das coisas que deu polémica agora no pré-lançamento do álbum foi o facto de haver uma rádio qualquer, não sei se foi no Oklahoma, que rejeitou tocar a Texas Hold'em, uma rádio country, entenda-se. Eles têm
uma reação Unidos. Do burro que mandava naquilo originalmente.
Certo, e foi.
Foi a reação do burro. Ah, espera.
Mas esses burros existem.
Certo?
E essa. Lá está o discurso em torno disso. Existe há muito tempo. Existe não só. Lá está. Negros na country. Lembramos-nos certamente todos do que aconteceu com o Lil Nas X há uns anos.
Também não conseguia ir para as tabelas de country. Chamou o Billy Ray Cyrus.
Exatamente. E já deu.
Para conseguir.
Mas quem diz. Isso diz também mulheres no geral, sim, na realidade, e negros e mulheres negras, se calhar no topo da ou no fundo do poço, a tentarem vir cá acima e não conseguirem.
Eu no outro dia vi uma estadística qualquer que era deve ser do airplay das rádios, não é? Country.
0,6%.
É isso mesmo. De mulheres negras, mas mais do que isso era praticamente 97% de
cantores brancos.
Não, não era homens, era
sim.
De artistas brancos.
Esse nível é relevante, lá está, e aquilo que estavas a dizer, ela ter ido descobrir, é relevante uma das escolhas que ela faz no álbum, e se calhar depois podemos aprofundar um bocadinho mais isto, mas o facto de ela ter chamado a Linda Martell.
Que eu não conhecia, de facto.
Pronto, eu também não, lá está. E que foi uma das primeiras, talvez a primeira mulher negra a ter sucesso na country, ainda hoje é uma das.
Mas foi um sucesso também que lhe cortaram logo. Ela te viu,
certo,
e depois, adeus.
Porque
ela cortou relações com o seu manager, ou o que era, e foi, como eles dizem, blackballed.
Yeah. E lá está, e surgiu numa altura em que havia alguma abertura, muito pouca, talvez o primeiro grande artista negro da country a ter sucesso comercial foi nos anos 70, nos anos 60 e 70 também, mas que foi o Charlie Pride, que eu há uns dias estava a ler sobre isto. Ele assinou um contrato com a RCA, ok? Adivinha? Diz-me tu, a RCA soube que tinha assinado com um homem negro antes ou depois de ter assinado?
Porquê que estarás a fazer essa pergunta?
Portanto, nunca foi fácil, continua sem ser fácil. Eu quando penso em negros e música country, negros nos Estados Unidos e música country, eu, ok, eventualmente posso-me lembrar do Ray Charles, que fez qualquer coisa, não andou só por aí, mas também foi por aí. Mas o nome que mais me surge é o Darius Rucker, que não é propriamente um nome que nós conheçamos e que é country, aquela country pop, ok? Cervejas e trucks e mini saias e o caraças, ok? Que era o senhor dos Hootie and the Blowfish, sabes quem é ou não?
Sim, sei, quer dizer,
pronto.
Sei da sua existência, agora conheço, não conheço.
Pronto, eles tinham uma música muito conhecida, os Hootie and the Blowfish. Mas o que ele gostava mesmo de fazer era country, então lançou-se a solo e foi fazer country e com sucesso, ok? Portanto, está a fazer o seu caminho, mas não há de facto muitos nomes que nós associemos a sucesso na música country. Se bem que, honestamente, eu não conheço provavelmente metade deles, porque são coisas muito aquela coisa muito plástica, muito pop, muito canções escritas por 50 compositores que têm aquelas fórmulas já pré-definidas. Mas do outro lado, do lado dos cantautores, também não é fácil virem à superfície e elevarem-se acima dos outros. Portanto, não é um género muito dado a pessoas negras.
Eu agora ia dizer um ou dois nomes que me ocorrem, mas lá está, é precisamente isso. Esse prova o ponto, não é? Que me ocorrem só um ou dois nomes. Que tenha passado aqui no Rádio Fusão, a Mickey Guyton, é o que me ocorre. Depois há o Kane Brown, do qual eu conheço muito pouco, mas conheço-lhe a cara, até ele aparecer também nestas cerimónias dos prémios. E de atualmente é isso.
Sim,
mas também não sou a pessoa mais atenta ao country, atenção.
Certo, mas lá está. O country tem uma dimensão muito grande nos Estados Unidos que eu acho que nos passa ao lado, e eu incluo-me, apesar de eu ser. Devo até ter uma costela country relativamente desenvolvida. Mas é um género gigante, 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 sobretudo no sul dos Estados Unidos, não é? E escapa-nos muita coisa, certamente. Mas lá está, não é um género não branco, digamos assim. E regra geral, os artistas que fazem transição de géneros, por assim dizer, transição de géneros musicais, regra geral, ligados à country, regra geral fazem-no da country para outra coisa, não é? Não se vê muito.
Não lembro ninguém, de repente.
A dizer, não, agora vou fazer um álbum country. Pronto, lá está. A Beyoncé pode e faz. E fez ela muito bem.
Exato. Vamos, se calhar, agora aqui para o álbum com mais atenção. E a primeira. Nem sei bem por onde começar. Eu acho que nos queria dizer em relação ao Renaissance. Eu não sinto o Renaissance com a força do hype que ele teve. E já estou a descontar aqui o hype de qualquer álbum de Beyoncé, não é? Eu acho que enquanto o álbum ouve-se bem, e depois já a questão toda a meta que estávamos aqui a discutir, sim senhor, mas enquanto ouvi-lo só pela música em si, pá, só enquanto o álbum não consigo lá retirar muitas canções. Imagina, passávamos música no Rádio Fusão, o que é que eu vou passar aqui do Renaissance? Não tinha muitas opções a refrãs e assim que ficam, mas canções num todo não diz muito, funciona como álbum, funciona. E este Cowboy Carter, pá, o que me ocorre dizer sobre ele é que é monumental e que me provoca mais
Defina monumental.
Mais sentimento. Pá, é monumental em vários sentidos. Para começar, é maior que um Justin Timberlake, voltando à nossa unidade de medida.
É por um minuto, não é?
Por um minuto ou dois, sim. Mas aqui eu acho que é justificado, neste caso. Não quero dizer nada sobre o do Justin, mas neste caso é. Acho que é justificado. Mas é. Pá, é de facto um grande empreendimento. Primeiro porque não surge do nada como o Renaissance. A nós, ouvintes, não é? Ou seja, já vem aqui com uma bagagem, o que é que ela está a fazer com este Act 1, Act 2 e há de vir o Act 3. Ou 1, 2, 3, vá. Portanto, também já vem aqui, já estamos à espera de algo que tem muito a ver com, este, com toda esta conversa, como tu dizias, meta. Do que é que o álbum representa, o que é que ele significa, o que é que ele quer fazer, ou o que é que ela quer fazer com ele, para além da música em si. E depois, era também o que já tinha dito de... Pá, espraia-se mais... É as pessoas que aqui estão, é as covers, é de tudo um pouco.
Vamos falar de covers, vamos falar
de muita coisa. Eu te perguntei qual foi o teu primeiro embate com o álbum, como é que foi, qual foi a tua reação, ainda mesmo antes de ouvir, se calhar.
Para já, fiquei um pouco confuso com a quantidade de is duplicados, mas entretanto já percebi. Que tem a ver com esta coisa do Act 2.
E por acaso não fui confirmar, mas também supus que assim fosse.
Sim, acho que sim. Pelo menos é a narrativa dominante. O meu primeiro impacto foi mesmo... a primeira música. Ok? A faixa de abertura, American Requiem.
Ok. Uma intro de 5 minutos e meio.
Sim, é uma intro, mas é assim, é tipo, olha, é monumental, como gostavas a dizer acerca do
logo também é o que vem com a tal referência à história do CMA, quando ela cantou com as, na altura ainda Dixie Chicks,
agora só
a Debbie Lessons.
E então foi do género, espera lá que isto vem aí qualquer coisa. E depois, logo a seguir, ela dá-nos uma Blackbird. Uma versão semi... Não sei se tem... Eu creio que ela tem ali algumas diferenças na letra em relação à dos Beatles. Mas... Que pronto, que é uma cover dos Beatles. Mas que tem um lado simbólico muito, muito forte, não é? De apropriação de uma coisa que, de certa forma... Creio, não sei se foi ela que disse ou se alguém referiu isto, honestamente. Mas que é... Aquilo já era... Aquilo era... Para ela, aquilo era uma música inspirada pelas lutas pelos direitos civis nos Estados Unidos e portanto, de certa forma, ela pegou nisto e apropriou-se. Foi apropriação cultural, vamos dizer assim, só para ser parvo, mas que depois, em termos sónicos, musicais, é uma coisa muito pouco estereótipo de Beyoncé. Portanto, uma coisa sobretudo acústica. Ok, lá tem umas harmonias vocais que dizem Beyoncé de forma bastante clara, mas não é propriamente uma coisa que tu associes automaticamente a Beyoncé. E ao mesmo tempo fica logo aquela sensação de que este álbum, que é grande, muito grande, não vai ser uma... Não vai ser Texas Hold'em atrás de Texas Hold'em.
Isso
vai
é
ser
bom.
Uma coisa um bocadinho diferente. O que é bom, definitivamente. Depois disto, depois deste... Eu não tive uma audição ininterrupta do álbum, não consegui. Portanto, tenho isso contra. É contra mim, é contra ele. Porque ele é, de facto, muito grande. Mas achei graça, achei que o alinhamento está bastante bem conseguido. Há ali umas secções no meio que eu dispensava, confesso.
Sim.
Ali a secção não é bem uma secção, porque depois há músicas soltas, por exemplo, a Bodyguard diz muito pouco. A Daughter, depois a partir daí.
Entendi, estás muito conhecido, eu achei que ias falar de uma secção mais abaixo, porque há ali uma parte à volta da Yaya que tem muitas coisas muito curtas.
Yaya é música de concerto, ponto. Yaya parece uma música feita para tocar num concerto. Não sei se isto faz sentido para ti, mas é completamente tipo, vamos lá pessoal, bora lá, vamos lá. É festa,
não
festa.
Não pensei nisso, mas uma coisa que reparei
nesse sentido.
E que no Renaissance era óbvio, até pelo género onde vinha, é que neste Cowboy Carter dá igualmente como um álbum de festa, apesar de ser, de ser num género que à partida num, em que isso não seria certo. Óbvio.
Certo.
Mas pronto, mas em relação a isto, este segmento aqui tem, pá, tem aqui muitas coisas soltas e isso faz com que estejas constantemente a mudar. Ou seja, são muitas canções, não é? E como tá,
sim, depois tens os interlúdios.
Saltas
tens...
muito rapidamente umas para as outras neste bocado aqui. Eu aqui sinto-me perdido um bocado na escuta do álbum. E eu ouvi-o de seguida mais do que uma vez, do início ao fim, ininterruptamente, quero estar a dizer. Eu fiz isso mais do que uma vez e aqui perdia-me sempre um bocado quando não estava a olhar para o que estava a ouvir, estava só a ouvir enquanto fazia outras coisas ou o que quer que fosse. Mas pá, a minha primeira percepção, para começar começou no Super Bowl, no anúncio e no lançamento tanto da Texas Hold'em como da 16 Carriages, fiquei muito muito curioso. Deixou-me com a dose certa de expectativa para o que aí vinha. Entretanto, nós já tínhamos mais ou menos previsto que esta semana isto ia acabar por acontecer, que era dedicarmos um episódio à Beyoncé, ou este álbum em particular, pelo menos. Então estava muito numa de, ok, vai chegar o dia do lançamento, vamos logo espreitar isto. E quando... ela, por acaso, já tinha revelado o alinhamento uns dias antes, mas eu não vi. Quando abro aqui a plataforma de streaming e abro o disco, ok, primeiro é grande, certo? Mas depois, certo. Olhar para o alinhamento foi... senti-me assoberbado. Porque, para começar, é a questão das maiúsculas, porque agora acho que já ninguém certo. Sabe escrever. Ou é tudo maiúsculas ou é tudo minúsculas. Isto deixa-me doente. Tu és a semana passada a contar-me sobre o Tiger's Blood da Waxahachie não ter apóstrofo.
Não, de facto, isto é muito mais doloroso.
Não, mas a questão não é se toda a gente tivesse que escrever sem apóstrofos, também me ia fazer confusão. E a minha questão aqui não é para Beyoncé ter de escrever tudo mais.
Só não há tantos apóstrofos para pôr, não, como é que, maiúsculas, sim,
é
ou minúsculas.
Está toda a gente a fazer isto, ou tudo maiúsculo, tudo minúsculo, e sim. Já não consigo. Mas, depois, houve muita coisa ao mesmo tempo, porque é isso, é os duplos I's. Não tenho nada contra, mas foi mais uma coisa aqui com que levei em cima. As colaborações, porque apareceram aqui muitos nomes muito diferentes uns dos outros, que eu não estava à espera. Por um lado, Willie Nelson e Dolly Parton. Por outro lado, Miley Cyrus, ok, está no mesmo campo. Depois, Post Malone também. E depois uma série de nomes que eu não conhecia.
Só que alguns desses casos depois também não são colaborações propriamente... Não são colaborações,
certo, mas
colaborações no sentido tradicional,
aquilo,
não é?
Aquilo que me apareceu à frente quando abri isto.
Certo, certo.
E depois estrelas também aqui para o meio. Estrelas nos títulos.
Sim, das estrelas.
O que está aqui a acontecer? Então, não ouvi logo algo. Eu pensei, ok, vamos com calma. Vamos voltar atrás, contextualizar-me na Beyoncé. Fiz quase na audição o que fiz no início aqui deste episódio, de perceber de onde é que isto vinha, até que finalmente ataquei esta empreitada monumental. Vamos... ia dizer começar, não vamos começar, que já começámos há muito tempo, mas... vamos por onde? Para agora, para tentar desbravar estas 27 faixas.
Ok. Eu iria para... qual é, assim, no geral... a tua coisa favorita acerca do álbum, se tiveres alguma coisa favorita, que não, melhor, não é a melhor música, sim, já lá vamos deixar isso assim mais para o fim, só para ser fixe. Qual é, em termo, pronto, tendo ouvido, sim, e tendo ouvido já várias vezes, o que é que mais te agradou no álbum?
É o facto de, e mais uma vez, ao contrário do Renaissance, isto é a minha reação a este álbum, não é sobre os álbuns em si, não é uma escuta que eu ouvi, ok, ouvi. É, espera, houve aqui coisas pelo meio que me intrigaram. Houve coisas.
É replayable, é, claramente.
Sim, mas não é só a questão de quero ouvir outra vez. É, há aqui canções em particular que pelo menos quero ouvi-las melhor, quero percebê-las, quero perceber onde é que isto vem, o que é que ela está a dizer nestas. Há aqui muitos pequenos momentos, acho que, e no bom sentido.
Estou contigo. Eu, ainda por cima, tendo em conta a minha relação com ela, não é? O facto de eu ouvi o álbum de uma ponta à outra e depois foi lá, espera lá, eu preciso ir ouvir isto, e preciso ir ouvir aquilo, e preciso ir ouvir aquele outro, e preciso perceber um bocadinho isto. Lá está, não é metade das faixas, ok? Mas é uma sensação fixe, não é um sacrifício. Ouvi-lo se calhar de uma ponta à outra poderá ser um bocadinho de sacrifício, no sentido em que é muito grande, mas apetece picar isto e aquilo. Eu acho que isso é bom. É bom para, olha, estabelecer uma relação, e é bom, pá, porque a música é isso. A música é tu criares uma ligação com alguma coisa, seja de que forma for, e se tu acabas um álbum e queres voltar até determinado ponto aqui ou ali, isso está a acontecer, por mais singular que seja a ligação. Por isso, uhum, acho que é também por aí a melhor coisa para mim do álbum. E o pior, Fábio?
O pior, eu acho que, assim de repente, vou repetir o que estava a dizer há pouco, que é chegar ali um momento em que eu sinto que me perco um bocado. Que é ali entre as faixas 18 e 23, talvez, 22. Andar ali um bocado sem saber bem para onde quer ir o álbum, parece. Depois no fim volta a recuperar um pouco.
Sim, o finalzinho.
Eu acho que é mais por aí, ou seja, não tem tanto a ver. Quer dizer, se calhar tem a ver um bocado com a duração do álbum. Eu não sinto que ele tivesse ser mais curto, mas nem sei bem o que quero dizer, na verdade. Porque não sinto que ele tivesse necessariamente ser mais curto, mas de facto há ali uma parte em que me perco um bocado, portanto, se calhar sem aquele bocado.
Exato, as coisas estão ligadas.
Pois?
As coisas estão ligadas, que é a partir do momento em que tens canções que tu sentes que não estão ali a fazer.
Mas repara, se calhar também são as mais curtas, portanto não ia cortar assim tanto a duração do álbum.
Está bem, mas ia encurtar alguma coisa.
Sim, sim, sim.
E são músicas que não estão a levantar grande peso, não é? Mas estão a ocupar espaço. Portanto, eu concordo, mas com mais certezas acerca da junção das duas coisas. Ou seja, okay, a duração, pá, eu tenho muita dificuldade. Se alguém pode lançar um álbum de 77 minutos, são tipo os Radiohead, e mesmo assim, vamos lá ver. Tem de ter, não pode ser tudo coisas esquisitas, ok? Tem de ter ali carninha boa, tenrinha. E pronto, associado a isso, se não é tudo coisas espetaculares, uma pessoa também não aguenta, o coração também não aguenta só 70 e tal minutos de tudo espetacular.
Então eu pergunto, o que é que tu cortavas este álbum? Assim, a primeira audição, o que é que...
Uf, eu cortava bastante, cortava Bodyguard, The Daughter, cortava...
Não.
Cortava essa secção toda que tu referiste. Talvez mantivesse a Yaya só para ter a sensação.
Eu não cortava
a
Yaya,
concerto.
Só estava a dizer que era à volta dessa.
Ok. Eu não sinto que fora estarem lá a cumprir uma função de endorsing, quase, ou de endorsement, as referências, as conversas da Dolly Parton e do Willie Nelson, e mesmo da Linda Martell, não sei se estão lá a fazer grande coisa, também são segundos ou poucos minutos.
Não estamos nada de acordo, é curioso.
Porque musicalmente, para mim, isto não acrescenta nada, por aí além. Mas quer dizer, honestamente, também tenho noção de que um álbum da Beyoncé tendencialmente não é um álbum para mim, portanto eu não nem sinto muito isso de o que é que eu cortava, porque honestamente o facto de eu já estar a conseguir estabelecer relação com dois ou três momentos já é uma coisa que eu acho positiva. E isto sou eu a ser positivo, que não é muito comum, sou uma pessoa de falar mal e mandar abaixo. Mas acho que é. Sinto mesmo isto, acho que é fixe conseguir ir completar mais, sabes? Com coisas que não estou normalmente, que não costumo ouvir. Mas e por falar nisso, eu queria muito falar de uma canção que não é a minha favorita, ok? Uhum. Mas que é a canção com a Miley Cyrus, a colaboração com a Miley Cyrus, okay. Que eu vou chamar Most Wanted, Too Most Wanted.
É Too Most Wanted, sim.
É Too Most Wanted, pronto, é que aqueles I's, às vezes são I's, às vezes são dois, eu não faço ideia. Portanto, Too Most Wanted, em que eu comecei a ouvir e pensei assim, isto não é Stevie Nicks, pois não? Quando ouvi a voz da Miley Cyrus, que eu não sei o que é que se passou entretanto, que parece a vários níveis, mesmo visualmente, quando a vi nos Grammys, fiquei, epá, aquele cabelo armado está ali com um look muito, muito, não sei, anos 80, e portanto aquela voz meio rouca e velha da Miley Cyrus.
Mas é a voz que ela sempre teve, desde lá na montanha.
Mais ou menos, mas aquilo não me soou-me... um tipo muito específico, e se calhar era o contexto da música, porque a música fazia lembrar, havia ali qualquer coisa de Landslide dos Fleetwood Mac.
Sim. Eu na voz dela então, não tenho nada diferente do Tom, mas que há ali qualquer coisa de Fleetwood Mac também.
Então eu de repente fiquei tipo, o que é isto? Parece a Stevie Nicks, e depois fui ver, ai, não, isto é Miley Cyrus, claro que é Miley Cyrus, mas foi assim o momento mais o que é que se passa aqui? Do álbum, que achei muita graça. E tu tiveste assim algum momento do que é que foi isto? Ou nem por isso?
De o que é que foi isto, se calhar acho que não tive. Mas também, lá sabe, porque eu já sabia o que aí vinha. Portanto, a Miley Cyrus, como ainda por cima é ela que arranca na música, também iria soar muito, muito de repente. Espera, o que é que eu estou a ouvir? Embora se calhar identificasse logo como sendo a Miley Cyrus. Tenho um bocado ao contrário com a faixa a seguir, curiosamente. Que a Levi's Jeans tem o Post Malone.
Sim.
Eu, ao fim da segunda lição do álbum, penso, peraí, mas qual é a música com o Post Malone, afinal? Eu não ouvi o Post Malone.
Eu também não o reconheci, mas eu não sou também fã de Post Malone. Mas ficaste tipo, mas ouviste a voz masculina, certo?
Sim,
ou não? Ou simplesmente não reparaste?
Mas podia ter sido o Willie Jones, que eu não conheço, e que está duas canções antes. E como estás a ouvir um álbum deste tamanho, já sabes lá qual é que vem antes, qual é que vem depois. Ouviste ali qualquer coisa, uma canção que ainda não conheces.
Perdeste uma oportunidade de lhe chamar Primalone ou algo do género.
Mas então, depois, quando fui picá-lo especificamente, ok, next ao Post Malone, eu, ok, isto não é a voz que nós conhecemos do Post Malone. É ele a cantar, efetivamente. E eu já ouvi o Post Malone fazer muitas coisas diferentes. Eu gostei muito do concerto que ele fez de tributo aos Nirvana na pandemia, por exemplo. Ele a rockar.
Não faço ideia, não. É. Consegue. Ele é versátil,
sim,
isso é.
Ele faz é aquilo que faz habitualmente. E então foi um momento ao contrário. Foi não dei por ele, mas depois percebi, ok. E gostei.
Eu tenho uma relação especial com esta música, ok?
Então.
Porque é para mim, é por algum motivo. Que eu não consigo explicar inteiramente, é a música que mais me ficou na cabeça de todo o álbum.
Okay. Não vou dizer. Há aqui várias que eu estou a olhar para elas e penso, ok, eu sei que fiquei com alguma opinião sobre esta canção, mas agora tenho de ouvir para saber que canção é esta.
Certo.
Há bocado, quando estás a falar da Bodyguard e da Daughter, eu tenho ideia,
sim,
que da Bodyguard gostei e sei que da Daughter gostei bastante. E da Daughter estou a ver qual é. Mas a Bodyguard, neste momento, não estou a ver qual é.
Rock genérico. É pop rock genérico. É. Não é. Pá, não cumpre os requisitos, a meu ver. Já esta Levi's Jeans é divertida. É, eu acho que a produção está muito engraçada. Está assim num. Tem algo, tem uns toquezinhos de anos 80, não sei explicar muito bem. Mas acho que é. Pá, é mesmo. Opa, eu não consigo explicar, eu juro que não consigo explicar. É coisas com é assim meio sensual, percebes? Eu desejava que tu fosses as minhas calças leves, não é? E gostava de te amar até ao osso, o que, pronto, de facto são imagens fortes. E é, opá, não sei, soa muito bem, é muita docinha de melodia, ok? Que é uma coisa a que eu sou sensível, tendencialmente. Mas, não sei, estava, imagina, tinha ouvido o álbum há horas e passado umas horas estava tipo, a cantarolar o refrão da música e a pensar o que é que se passa comigo. Mas é isto que se passa, é a magia da Beyoncé.
Já há aqui várias que ainda não interiorizei a mensagem, ainda não sei bem de quem falo, ainda tenho essa exploração do álbum, ainda não cheguei lá, embora algumas tenham ficado logo, como eu dizia há pouco, a primeira fala do mote para este empreendimento, não é? Que isto resulta sempre bem, tipo, espicaçar estas artistas, que é, estão-me a lixar, então já vão ver o que é que eu faço.
Vou fazer o maior álbum, sim, de música country de todos os tempos, ou algo do género.
Com a questão do GMA, sei que na penúltima, Sweet, Estrela, Honey, Estrela, Bucking, fala dos Grammys que não ganhou para o álbum do ano. Mas há assim algumas que me foram ficando, além depois das óbvias das covers e assim. Na Daughter, em particular, acho que era Daughter. Que
a pior música do álbum, sim.
agora estou muito curioso. Acho que vai ser a primeira que eu vou ouvir depois de acabarmos esta gravação. Que ela tem o verso Lucas Chamei de Mido. Que eu li muitas coisas sobre o álbum. Eu não li críticas para não ficar todo lado para opiniões alheias antes de dizer o que queria dizer sobre o álbum, mas li muitos fun facts, notícias sobre a conversa meta e tudo mais. Por exemplo, das artistas que ainda não falámos, que entram logo na. Quer dizer, já referiste que elas entram, mas ainda não falámos delas, em particular na cover da Blackbird, que elas próprias já estão a reflexo deste lançamento resultados, nas suas escutas, né? nos Spotify da vida. Portanto, esta conversa meta, na verdade, tem. Eu não sei se o Renaissance se verificou, mas neste já está a ter alguns resultados práticos positivos, diria eu. Ou seja, li coisas sobre isso e não li nada sobre isto, mas fiquei com o pulo atrás da orelha, porque apesar de claramente não haver ali nenhum bife, aparentemente houve os lançamentos dos dois filmes delas, estou a falar da Taylor Swift e da Beyoncé, no fim do ano passado, não é? Das respectivas digressões, e elas tiveram uma com a outra e tudo mais. Aliás, havia muita gente que queria uma colaboração neste álbum, o que faria sentido, tendo em conta as origens.
Sim, não seria descabido.
Da Taylor Swift, isso seria monumental, em termos de... Era
para arrebentar com a internet. Sim.
Fiquei curioso aqui com este, se isto vai dar, porque a internet anda sempre, as fandoms, não é? Andam sempre em guerras estúpidas, e eu estou curioso para ver o que é que isto está. Se alguém vai pegar
sabes
nisto.
Que isso para mim dá-me vontade de suspirar e de desligar o computador.
Não, eu gosto de ver o mundo arder.
Eu sei, eu também retiro algum prazer disso no geral, mas estas coisas parecem-me tão, de facto ela diz isso a determinada altura, não sei, isto é muito...
Mas é o tomzinho com que diz, atenção.
Mas atenção, que esse tom está relativamente presente em mais canções do álbum. Ah, existe aquela coisa do... Oh, lá, olha que eu sou a Beyoncé, meu. Eu sou certo, tipo... Certo. Eu,
mas isso já
pá,
vem...
eu esventro todo, meu. E eu sou muito rica e não preciso tipo a nada, meu.
Vem
tá?
Sempre, mas já vem de há vários álbuns, sim.
Pronto, exatamente.
Desde pelo menos do homónimo.
Por isso, não sei. Se as pessoas quiserem fazer isso, façam. Sejam felizes a fazer isso, mas é-me um bocado é-me bastante diferente que o mundo arda nesse sentido. Se essas pessoas quiserem perder tempo, força aí.
Enquanto é só no Twitter e entre anónimos, isto por mim que arda. Mais.
Olha, e mas qual eu já disse a minha pior e a tua?
Pior que a canção? Que
contámos,
sim, pois ao bocado eu acabei por não dizer. Eu não tenho nenhuma óbvia que tiraria, mas nesta onda de o que é que não, o que não ficou depois de ouvir, assim, pá, aqui coisas que neste momento eu olho para elas e digo: o que é isto? Alligator Tears, não me lembro. Aqui mais para baixo também, mas lá está, estas são as pequeninas, ou Louisiana, Desert Eagle, até mesmo Flamenco. Isto não ficou. Portanto, até tirar alguma coisa
assim, Desert Eagle, eu não tenho a certeza de que seja canção.
O quê?
Mas lá está, não me lembro também. Não tenho a certeza de que a Desert Eagle seja
elas
canção.
Elas são todas, pá, mini canções, porque as que não são, os interlúdios propriamente ditos, são os dos. São todas sim, com sim, os sim, convidados, digamos assim, com a Dolly Parton, as duas do Willie Nelson e a Linda Martell. E ao contrário do que tu dirias, estas a mim são momentos que fazem todo sentido no álbum, que têm de ficar. Gostei de todas.
Mas são simbólicos,
certo?
Não são.
Mas um
musicais,
álbum todo...
não são. Certo, aceito. Mas pronto, não acrescentam acrescentam, é quase, é pá, acrescentam como,
é assim,
como
as do Willie Nelson,
as liner notes acrescentam ao álbum, é assim, não são fundamentais para a obra de todo. Se não estivessem lá,
essa comparação,
óbvio que não tinhas esse assunto, mas é só, é um assunto, percebes? É para falar sobre o álbum, não é algo que acrescente
à
música do álbum.
Não concordo. Okay. Por exemplo, nas do Willie Nelson tens aquele momento de rádio, não é? Que estás.
Uhum, certo.
Já muitos discos fizeram isso. Assim, de repente, por exemplo, do Songs for Death dos Queens of Stone Age também tinha esses interlúdios de rádio, e eu acho que isso funciona na escuta do álbum como um todo. E depois, em particular, a da Dolly Parton, que chama-me Dolly P, não é? Aqui a pouco, só que isto é um alimento que está fora do ecrã, está lá em cima.
E como não tem vários is, até fica difícil de ler, mas nem sabe o que fazer.
Que é. Que contextualiza esta Jolene em particular. E me ajuda a. Porque eu tenho mixed feeling sobre esta cover. E ajuda-me a concordar com a sua existência, digamos assim.
Eu. Ok, no sentido em que. A partir do momento em que lá está a Dolly Parton, tu pensas, isto não é uma versão da Jolene simplesmente abastardada que a Beyoncé decidiu fazer, mas que é algo com que a Dolly Parton está confortável. Mas
a Dolly Parton queria há muitos anos que a Beyoncé fizesse uma cover da Jolene.
Pronto, e olha, aqui está ela e malhão, sem dúvida, adorei tudo. Olha, por falar em discurso na internet e memes e não sei o quê, já logo para aí na manhã...
Não vi nada disso.
Na manhã do lançamento do álbum já havia imensas coisas muito divertidas sobre esta Jolene, sobre esta versão da Jolene, claro, com uma letra,
vamos dizer,
um bocadinho mais agressiva, mais Beyoncé do que Dolly Parton, embora a música musicalmente ou melodicamente seja basicamente igual e a letra tem um bocadinho a mesma lógica, mas é tipo um pouquinho mais agressiva do que... enquanto que a Dolly Parton pede por favor à outra senhora chamada Jolene... Por favor, não me faças isso. Exatamente. Esta é mais...
Esta é o warning.
Ou minha badalhoca, tu põe-te a pau, que eu desventro-te já aqui. Pronto. Que é um bocadinho diferente o espírito, não é?
Sim. Isso é interessante.
Pronto, torna a música mais interessante, porque senão, até porque ela, em termos mesmo instrumentais, não é particularmente diferente da original, por isso tem esse ponto a favor, sem dúvida.
Mas o tal contexto, para quem não estiver a ouvir e não fizer ideia, isto vem do Lemonade e da Sorry, em particular. Aliás, da narrativa toda do Lemonade e em particular do finalzinho da Sorry, é quando a Beyoncé expõe mais uma vez a alegada traição de Jay-Z, e no fim fala de uma Becky with a good hair. E exato. A introdução de Dolly Parton é a referir-se quando cantaste isto, não sei o que, fez-me lembrar uma tal Jolene da minha quando eu era mais nova, e faz essa relação entre essas duas personagens reais, digamos, acho que podemos dizer isso, tudo isso é baseado numa suposta realidade, e acho que este contexto ajuda a esta versão da Beyoncé. Agora, diz-me, faz sentido voltar a pegar nisto 8 anos depois? Não sei se no presente da vida da Beyoncé significa mais alguma coisa, se é só... Lá está, este supostamente ia ser o disco a seguir ao Lemonade. Entretanto é que, como eu dizia no início, acabou por se meter o disco do Renaissance pelo caminho. Não sei se isso faria mais sentido assim.
Também há outra questão em relação às covers neste álbum, nomeadamente às duas que existem. Que eu saiba, são só duas.
Sim, sempre. Covers mesmo são só duas, mas depois tem o caso da é qual? Que tem Nancy Sinatra e Beach Boys.
Certo.
Já não sei qual.
Por acaso não me lembro qual é a música.
Não é,
mas...
é mesmo. Não.
É capaz. Ah, pá, não sei. Mas ia dizer que o facto de, lá está, é o álbum country da Beyoncé, já sabemos que não é propriamente o álbum country ou só country, e parece completamente on the nose ir fazer uma cover da Jolene.
Pois.
E mesmo fazer uma, cover dos fazer uma cover dos Beatles é tipo, ok, sério, és a Beyoncé e vais fazer uma cover de Beatles e de,
mas isso é mais interessante,
de Dolly Parton.
Pois, é a Beyoncé a fazer uma cover de Beatles num álbum country.
Porque,
tudo isto é...
Beatles foge do já não é, pronto, já não está no cancioneiro country, não é?
Sim, sim, eu acho que foi mais... Good Vibration, agora estava com os Beach Boys ainda. Porque entanto confirmei, é de facto.
Que foi, que é mesmo. Na IA, exatamente. Okay.
Blackbird aqui, ok, fixe. Quando fez Jolene, tanto tem Dolly Parton e a Jolene, mas depois lá está, houve o contexto e tal, e eu, ok, faz sentido ser esta.
Olha, e tu não preferias que ela tivesse uma colaboração de facto com a Dolly Parton?
Isso,
e com o Willie Nelson?
Porque. Pronto. Porque depois, mais à frente, a Dolly Parton volta a aparecer na penúltima, na Tyrant, mas mais uma vez está só a fazer a intro, não é?
É. Yeah. Pois.
Sim, ela, os nomes históricos, a Dolly Parton, o Willie Nelson e a Linda Martell, não aparecem enquanto performers aqui.
É. Yeah. Pois, não.
Seria interessante. Seria. Também seria interessante, de facto, se tivesse havido... Como há pouco dizia, a Taylor Swift ou uma Kacey Musgraves, assim, ótimo, mais artistas que eu gosto. Ah,
claro, assim, nomes que fizessem, nomes que estivessem no auge, vá, ou que batessem certo.
Por outro lado,
mas pronto,
tive de buscar a Miley Cyrus ou o Post Malone, e isto para não falar dos artistas que ela está aqui a dar a conhecer, e nesta onda, uhum, lá está, de artistas negros.
Que era mais isso que eu esperava.
Pronto,
atenção,
isso
seria mais isso. E é isso que
podia existir, mais, de certa forma, certo. Não, mas existe. Eu falando aqui dos que não são esses, ela foi pela Miley Cyrus e pelo Post Malone. Pá, é interessante, são escolhas interessantes. Não, não estou a dizer que preferia que estas não tivessem existido,
sim,
para existir
não
as
é
outras
imediato.
Que eu referi há pouco.
Yeah. Olha, e melhor música?
Melhor
vamos lá
música.
Chegar aqui ao grande.
Tu agora não estás à espera
momento.
Que eu diga isto, mas eu não sei se é melhor, porque ainda não me sinto em condições para isso. Mas aquela que nestas primeiras audições mais interessante me pareceu foi a IA.
Valha-me Deus, não, não pode, é proibido. Percebo,
eu também achei a altura interessante e tu odeias, não é? Portanto,
é quase country. É a versão psicadélica de country, é festa,
certo.
É festa, é, para mim é
certo.
Festa completamente. Não, não percebo, não, de facto estou chocado até, embora eu também, lá está fruto de ter ouvido isto pouco, eu também não tenho propriamente, não sei,
então não, era...
não sei por onde ir,
não,
porque tenho outras
na cabeça.
Não, ficou-me na cabeça,
sim, sim, sim.
Mas eu sinto assim um bocadinho tipo... coisas com Sexy Little Thing e não sei o que, eu fico sempre assim, tipo, o que é que está aqui a acontecer? Eu não sei se estou para isto.
Ah, pá, gosto muito da Texas Hold'em, mas mais uma vez ela sofre ou beneficia daquilo que falámos na semana passada, que é a exposição pré-álbum, vai ter sido single de avanço, já está mais entranhada, portanto não foi muito legal para ouvir.
Mas pronto, uma das que eu. Eu fico indeciso entre essa com o Post Malone. Que se chama Levi's Jeans e a 16 Carriages, que eu acho uma música boa, é tipo um daqueles statements fortes, embora enquanto canção me parece também um bocadinho incompleta, de certa forma.
Ela quando saiu também, se... foi single avanço, saiu logo também na altura da Super Bowl, pensei, esta não me prendeu. Depois, como ouvi mais vezes, acabou por entrar, mas não foi, não me despertou o interesse que despertou a Texas Hold'em, assim... Início.
Certo. Continuamos desalinhados, Fábio. Uma pena.
Não, mas eu estou a dizer que não a senti à partida, mas agora percebo essa tua escolha.
Ok, pronto. Mas pronto, eu diria que é por aí, é uma destas. Não haverá muitas mais candidatas. Eu gosto. Olha, gosto das covers, gosto da primeira, da American Requiem. A Protector também é gira. A Spaghetti, não sei muito bem como enquadrá-la neste, neste conjunto de canções.
É um dos saltos maiores, sobretudo a seguir à Dota.
É um outlier absoluto, mas eu acho que o álbum no geral funciona, e eu acho que mais do que uma faixa ou isolada ou outra, enquanto obra, enquanto álbum, o álbum enquanto obra, eu acho que funciona muito bem. Tá. É giro, é interessante, tem dá sustento, sabes? Uhum. Uma pessoa vai picando e vai se sentindo alimentada. E portanto, para um álbum pop, ter isso é meio que a minha data para resultar bem para mim, para o que me satisfaz normalmente.
Olha, e destes tais nomes mais desconhecidos que aparecem aqui, tu que estás mais por dentro desta onda, conhecias algum? Não?
Zero.
Ok. Eu fiquei. Estão aqui, estão apontados de lado para agora nos próximos dias ver se começa a espreitar qualquer coisa. Temos na Blackbird quatro moças: a Tanner Adel, Brittany Spencer, Tiara Kennedy e Raina Roberts. Depois há o Willie Jones, que eu falei há pouco, que está aqui na zona em que também aparece a Miley Cyrus e o Post Malone, são três canções seguidas. E ainda há. Mas isto, eu acho que este não vem do country, o Shabuzi.
O Shabuzi.
Que entra em duas.
Bom nome,
na Tal Spaghetti. E no fim na Suite Estrela Honey Estrela Booking. São coisas para. Lá está. Para apanhar. Ok. Se a Dona Beyoncé recomendou, vamos.
Tu vais. Claro. Óbvio.
E tu não vais? Descobrir?
Tem que ser. Vai picar a determinada. tenho de ir ver, não é? Claro. Sou ver, tenho de ir. Mas o Shabuzi também, nem que seja pelo nome. E porque eu lembro-me de ter no Spotify, carreguei claramente no nome dele e vi capas de álbuns com cintos de cowboy ou de whatever. E pensei, não sei o que é que se passa aqui, mas estou interessado. Portanto. Provavelmente vou fazer como tu e vou testar.
Está tudo dito sobre este álbum? Provavelmente não. Aliás, falta, certeza
faltas
que não.
Tu dizer o que é que tu. O que é que tu. Assim, no geral. Não te vou pedir para dares uma nota, não é? Mas no geral.
Só faltava isso.
Selo de aprovação, mas não. Não um clássico instantâneo como a Ariana Grande para a Rolling Stone há umas semanas.
Não é acho que não vai ser um dos meus favoritos da Beyoncé. Eu, o caso, já deixei bem claro quais é que esses eram, mas como ponto claramente positivo está o facto de ser um álbum que me despertou muito mais curiosidade, e isto já depois de ouvir, do que o Renaissance, que é um bom álbum, mas é só um bom álbum em termos práticos. Para mim, enquanto consumidor de música, não do que significa para ela e para o mundo e para a música negra e tudo mais.
Certo.
Então, agora é isto. Hoje, em vez de um momento lúdico, Palermo, patrocinado por Filipe Marques, vamos a um clássico do Rádio Fusão. E obviamente cada um de nós vai dar os seus 5 cêntimos de canções interpretadas pela Beyoncé. Para quem não sabe, 5 cêntimos é uma rubrista.
Sim.
É uma rubrica em que temos um tema, neste caso, lá está, canções interpretadas pela Beyoncé, podia ser qualquer outra coisa relacionada com música, e nós temos de dar o nosso. Nem é um top 5, porque nem sequer vamos ordenar. São 5 cêntimos, são 5 escolhas que caibam nesse tema, e Filipe, começas tu.
Começo eu.
Muito curioso. Estou muito curioso.
Estás muito curioso, e isto vai ser. Vou fazer aqui o belo do preâmbulo.
Sim.
E dizer que isto vai ser muito pouco interessante para quem conhece minimamente Beyoncé. Ok? Muito pouco interessante. Eu, no que me diz respeito. Portanto, não desliguem já, porque o Fábio tem escolhas super interessantes. Eu, especificamente, contribuo zero para o interesse.
Acho que todas as minhas são singles. Mas há álbuns em que é difícil perceber o que é single e o que é que não é, porque. São com a história do vídeo ao álbum e dela ter lançado o videoclipe para todos também é assim um bocado.
Certo. Eu vou começar com a melhor música do pior álbum, segundo Fábio Vera Fernandes, Exatamente. Crazy in Love. Não sei se é a melhor música, como é óbvio. Eu pensei, o que é que eu não consigo escapar com Beyoncé? Há coisas que eu não sendo deste género, de coisas que eu não consigo escapar, em teoria, eu gosto, ok? E depois há coisas que, quer eu goste, quer não, quer eu ouça com um especial prazer, quer não, não consigo escapar e percebo porquê. E a Crazy in Love é uma delas.
O facto de eu não a ter nos meus 5 cêntimos é só indicador, não dessa canção em particular, mas quantas do boas nível. Músicas a Beyoncé tem. Mas se fossem 10 cêntimos, provavelmente até estaria.
Vamos. Qual é? Queres dizer tu?
Ai, vamos à vez.
Vamos fazer isto.
Não. Continua.
Queres que eu diga todas? Sim, então tá bem, eu vou dizer todas. Então, mais uma vez, a ordem aqui não é, mais uma vez, particularmente relevante. E a outra questão é, estas duas que eu vou dizer são talvez as mais substituíveis para mim. O que também é dizer alguma coisa, tanto sobre mim como sobre a Beyoncé. A Halo,
certo?
Do I Am Sasha Fierce de 2008, e a Irreplaceable, que é uma música que toca muitas vezes na minha cabeça por algum motivo que eu não consigo explicar, ok? Não sei explicar, não é só é o refrão da música, aparece-me de vez em quando. E pronto, e a música é de 2006, se não estou em erro, portanto são muitos anos a ter esta música na cabeça de tempos a tempos, portanto eu não poderia não a pôr aqui.
E a versão em inglês ou a versão em espanhol?
Naturalmente a versão em espanhol, porque toda a música que eu ouço é em espanhol na minha cabeça.
Pai, não percebo essa, nessa fase, porque os vários singles que ela lançou em espanhol.
Shakira, Jennifer Lopez, toda a gente a fazer...
Não, mas calma, mas Shakira, Jennifer Lopez faz sentido.
Certo, mas tu tens de ir atacar o mercado, opa, percebes? Não... Tens de corner da marca.
Sim, também, Natália e até também fizeram... Mas é que isso era... É diferente, porque ela fez canções em espanhol. Isto é versões em espanhol dos seus singles, e são muitos.
Dos seus grandes êxitos. Foi tentar.
Olha, sobre essas tuas duas escolhas, a Replaceable, ok?
A outra não? Não, okay. A Halo não?
Não, não é isso. O que eu estou a dizer sobre a Halo é, se eu tivesse escolher um cêntimo por disco, o que não daria porque seriam 8 cêntimos, e isto só falando dos 8 originais, não é? Principais, do I Am Sasha Fierce, eu escolheria a Halo.
Quem me faz que falta aqui é a Mimi.
Porquê?
Porque voltámos à batota. Estás basicamente a pôr 6 cêntimos neste momento.
Não, eu estou a dizer, se eu tivesse de ir a esse álbum.
Se, não há 6, há 5.
Ok, certo. Eu só estou a dizer que gosto das tuas escolhas.
Está bem, obrigado.
Não sei se estaria nos meus 10, ser... Ao contrário da Crazy in Love.
Estou. Sinto-me a ser tratado com condescendência,
não é isso?
A ser ao mesmo tempo insultado.
Estou só a defender-me da tua acusação.
Acarinhado, até, portanto, estou a adorar a montanha-russa de emoções. Depois, um meu quarto cêntimo que deve a ti, Fábio Vieira Fernandes, que deve-te um cêntimo, que se chama Pretty Hurts.
Okay. Mas porquê?
Do self-titled. Porque foi aqui que a música me...
Aqui quem? No Rádio
me ficou na cabeça, sim.
Em que contexto? Não me lembro.
Não sei, mas foi e que incluiu tu a fazeres aquele... Lembras-te disto ou não?
Sim, lembro-te. Deves lembrar. Cantaste isso a semana passada.
Pronto. Exatamente, pronto. Portanto, há isto. Eu gostei bastante da música e... Sei que a determinada altura até pus numa das minhas playlists de música pop e assim, porque gosto.
Olha, e é isto. Isso de me estás a ver um cêntimo, quer dizer que eu vou poder dar 6, é que isso dá muito jeito neste momento.
Não,
ainda estou aqui a escolher os 5 finais.
Ó, batuteiro. Isso é uma vergonha, pá. Por fim,
sim.
O meu último cêntimo é uma coisa que eu também não consigo muito bem explicar, mas que é provavelmente a minha música favorita de Beyoncé. E assim, com gosto, ok? Esta é com gosto. e que é desde a altura em, ou seja, foi na altura em que havia vídeo a rodar em TVs, alguns, não sei se isto é de, isto não é assim tão antigo, portanto já não é propriamente dos tempos da MTV, que é do Four, que, e é uma música que se chama Best Thing I Never Had.
Ok.
Foi um single relativamente banal, diria eu, dela, mas que eu sempre acarinhei.
Mas, é mas esse álbum tem vários assim. Tem muitos singles assim. Diria que mais de metade do álbum.
Pronto, olha.
Ok, não temos nenhum
em comum.
Nenhum em comum, certo?
Pronto, isso torna as coisas marginalmente mais interessantes para quem nos está a ouvir, portanto, boa.
Eu, quando comecei a apontar os cêntimos, tinha os 5 só entre o Beyoncé, de 2013, e o Lemonade, de 2016. Mas depois houve duas mais para trás que eu quis incluir, e o Lemonade, que tinha 3, ficou reduzido a uma apenas aqui nestes meus 5 cêntimos. Não vou dizer quais eram as outras, para não ser acusado de batota. E a que ficou foi...
Justamente acusado de batota.
Foi a Flawless. Porque... Pá, porque é incrível. Todas as variações dentro da canção. O quão icónica é. Quanto mais não seja, só por essa frase, se calhar das mais usadas em captions do Instagram, que é I woke up like this. Mas também ela, já 3 anos antes do Kendrick ordenar Bitch Sit Down, já ela estava a dizer Bow Down Bitches. E tem aquele interlúdio com a leitura da Chimamanda Ngozi Adichie, de uma passagem. Pá, é toda ela, uma mensagem muito feminista. E pronto, e acabei por ter de escolher porque há vários momentos da canção que ficam na cabeça depois de ouvir. É inescapável nesse sentido. Já agora eu escolho a versão original, que no disco por alguma razão aparece com 3 asteriscos antes, mas na versão, lá está, na expansão deste álbum. Eu estou a dizer disparate? Não estou. Claro que estou. Eu tenho 3. Isto é do Beyoncé, não é do Lemonade. Eu fiquei sem nenhuma do Lemonade. Eu tinha 3 do Beyoncé.
Okay. Tchan, tchan, tchan.
Tinha aqui mal apontado. Tinha aqui apontado Beyoncé, Beyoncé, Lemonade, Lemonade, Lemonade. Mas não, era Beyoncé, Beyoncé, Beyoncé. E tirei as duas do Lemonade. Olha, Lemonade não ficou representado aqui. Agora está a pensar, pois o Lemonade não tinha expansão. Ai, estupidez. Mas pronto, tirando o disco que pertence, tudo o resto que eu disse mantém-se. E dizia então que na expansão deste álbum há uma... remix, lá está, este remix serve para muita coisa hoje em dia, com a Nicki Minaj, que tem a seu favor uma referência por parte da Beyoncé ao momento do elevador, sabes o que é que estou a falar, certo?
Certo,
com
claro.
O Jay-Z e com a Solange, com a irmã da Beyoncé, mas fora isso, acho que essa versão é muito, muito inferior à original, porque toda a estrutura da canção é bastante diferente. E dizer que agora passávamos então para a Beyoncé, mas não, continuamos com mais duas deste disco. Tenho, obviamente, a Drunk in Love. Porque.
Obviamente.
Não, obviamente, no sentido em que se me dissessem. Se eu não tivesse preparado isto e agora tivesse a dizer de repente 5 cêntimos de canções da Beyoncé, se calhar começava por aqui como aposta segura de ok, não vai aparecer nenhuma, como vai fazer tirar esta dos 5. Apesar do título. Acho que não tem muito a ver com a Crazy in Love que tu escolheste, a não ser que também tem Jay-Z a participar. E pá, eu gosto mesmo desta canção. E também deste álbum, é XO, é só uma questão de vibes, de feeling que a canção me provoca.
É justo.
Acho que foi a primeira que ouvi deste álbum, talvez. E pronto, então as 3 escolhas deste disco. Eu ainda não me recompus do facto. Deixar que estava a começar por Lemonade e não tenho nenhuma do Lemonade. Ai, há tantas que eu gosto de Lemonade. Bom, indo para trás, tenho uma que não faz parte de nenhum dos álbuns, na verdade, é a Check On It, que nasceu para a banda sonora do filme Pantera Cor-de-Rosa, que eu não vi. Aliás, eu acho que nunca vi nenhum filme com a Beyoncé. E ela entrava em quase todos os de que fazia música. Jacket. Eu já vi um filme que tem música dela, recente, o King Richard, mas ela nesse não entra. Mas nesta altura, ou seja, há 15, 20 anos, ela entrava em muitas Dream Girls, ou Pantera Cor-de-Rosa, ou sei lá, o Austin Powers, uma série deles. Enfim, gosto muito desta, gosto do refrão. O ritmo daquele refrão é contagiante. Eu acho que ela própria não adora a canção, mas eu gosto, está aqui nos meus 5 cêntimos.
Who cares?
E por fim, lembras de há pouco dizer que se tivesse ido ao I Am Sasha Fierce, escolhia a Halo? E se era se tivesse ido ao I Am Sasha Fierce, versão original? Mas fomos à versão expandida. Há uma canção que saiu como single depois do álbum e que foi adicionada ao álbum mais tarde, que se chama Why Don't You Love Me? E eu acho que foi a primeira canção que passou dela no Rádio Difusão, por um convidado, ainda na primeira temporada. E pá, eu gosto mesmo deste single. E depois eu já gostava só da canção, mas depois o videoclipe, toda a estética ajuda. É muito, pá, é muito engraçado, a letra é muito engraçada, Why Don't You Love Me? Aliás, o título já diz ao que vem. E pronto, olha, são estes os meus 5 cêntimos, sem convicção nenhuma, por causa de algumas que eu tenho aqui apontadas ficando fora.
Olha,
uma nota importante.
Valem.
Isto foi um bocado mais facilitado precisamente por não considerar o álbum dela com o Jay-Z, porque é assinado por The Carters, e vocês não é uma canção interpretada por Beyoncé, mas sim por The Carters. Não, ainda complicava um bocadinho mais isto.
Portanto, presumo que estivesse fora de questão escolher Destiny's Child.
Pois, também não, nem fui por aí sequer.
Nem dava, não é?
Sim.
Pois, olha, Fábio, eu acho que são escolhas bem dignas, nem que seja porque foste buscar pelo menos umas duas, se não estou em erro, de versões expandido ou luxuosas.
Não, foi só
portanto,
uma. Outro eu disse, seria a normal, a flawless, e não a da versão.
Ah, mas não, ok, pronto. Portanto, dignidade, respeitabilidade, honra, tudo isso está nos 5 cêntimos que tu trouxeste de Beyoncé. Ou Rádio Difusão, portanto. Sucesso.
Sabes aquilo que eu estava a fazer no início de. Basicamente de descrever a evolução dela ao longo dos álbuns. E já agora estamos a falar
de canções. Sim, sei, eu estava cá.
Já foi há tanto tempo.
Verdade.
Deixo só isto. E aí digo que digas que a batota, porque eu não ia escolher estas para. Para cima. É só porque já que estamos a falar de canções em particular, eu acho que é. Que é notório da evolução dela, ouvir a última faixa de alinhamento do Dangerously in Love, o primeiro disco, e a última do Beyoncé, do homónimo, que saiu 10 anos depois. No primeiro, que é, acho que se chama Daddy, não é? Pá, é só Daddy. É a canção mais cringe que eu me lembro. Seria sempre, mas mais ainda quando pensas que ela tinha 22 anos quando esse álbum saiu, não tinha 15 ou 16.
Sim.
E depois ainda mais com tudo que conhecemos do pai do mês. No Beyoncé ela tem uma chamada Blue, ainda era a Blue Ivy, tinha aqui um ano, dois, nesta altura, Supernova, é featuring Blue Ivy, como obviamente já era uma trademark nesta altura, e nem estou a brincar, já dizia Beyoncé tratando logo disto. Pá, é linda, linda esta canção sobre a filha. E portanto, acho que há um paralelismo engraçado nesta... Na diferença como fecham estes dois álbuns, um 10 anos depois do outro.
Adorei os teus 6 cêntimos.
Nenhuma das canções que eu referi seria o meu 6 cêntimo. Antes de gravarmos, eu disse que tinha aqui 7. Lembras quando eu te disse? A rubrica que fazíamos chamava 7 cêntimos. Lembras de eu ter feito essa piadola?
Também estava cá, também me lembro.
Pronto.
É verdade.
As pessoas é que ainda não estavam, ainda não tinham chegado. Essas duas outras canções não foram referidas. Foram as duas referidas neste episódio. Nenhuma delas foi referida agora, depois do separador.
Como eu disse, honra, respeitabilidade, dignidade. E Daddy Lessons é a canção mais country que a Beyoncé já lançou, ok?
Está feito mais um episódio do Rádio Difusão. Nós estamos em radiodifusão.pt, onde quer que costumem ouvir podcasts. Tem coisas para nos perguntar? Enviem para coisas@radiodifusão.pt e pode ser que tenhamos coisas para vos responder num próximo episódio. Obrigado por nos ouvirem. Bem-aja.